A gente vai iniciar unindo os nossos pensamentos, pedindo e ao mesmo tempo agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos, pedindo o apoio necessário para que esse trabalho de hoje possa seguir de acordo com as leis de Deus, em alinhamento com Jesus, Maria de Nazaré, Rita de Cássia, todos os bons espíritos que auxiliam nossos trabalhos. Também pedindo aos nossos guias, aqueles protetores que estão ao nosso lado constantemente, que nos auxiliem nesse processo de nos abrirmos física, mental e espiritual. Para recebermos as informações e melhor colaborarmos para o nosso desenvolvimento de uma forma geral. Que seja em nome de Deus que a gente inicia os estudos de hoje. Graças a Deus.
Algumas dúvidas, alguns pontos surgiram, né, da semana retrasada. Eu tive uma conversa boa com um dos componentes do nosso grupo sobre um ponto que não ficou claro, né? A gente estava ali fazendo a referência à questão do progresso, né, e de como nós desvirtuamos as questões de alimentação e do sexo. Mas eu fiz um recorte muito seco e aí deu margem ao entendimento ruim. A gente vai tentar melhorar isso. Uma outra dúvida que ficou, ou melhor, um pedido, né, de aprofundamento sobre a questão da visão monista versus a visão dualista. Então a gente vai retomar também isso. E esses assuntos eu acho que eles são muito importantes porque eles conversam com o tema do encontro 8, que é o encontro de hoje, que na realidade a gente já tratou quase todos nas nossas conversas, mas aí hoje a gente vai pontuar, né, com mais tranquilidade. Então eu acho que a gente vai conseguir elaborar algumas coisas interessantes. Lá no ambiente do curso, a gente tem duas imagens muito densas. Eu quero ver se eu passo uma delas para a Monique para fazer a exibição para a gente. Essas duas imagens estão ali sobre a espiral evolutiva. Vale a pena investir um tempo olhando para esses gráficos. Eles foram fruto de vários anos de trabalho, né? Começou um trabalho em parceria na montagem do curso do, perdão, do encontro de carnaval entre o Rita e o Centro Leão Denis há mais de uma década atrás. E a gente vem usando essa referência e evoluindo, aprimorando. Eu acho que é um gráfico bastante interessante no sentido de sintetizar muitas dessas conversas que a gente tem tido aí nas últimas, seguramente dois encontros, talvez três. Bom, mas vamos começar por parte. Eu queria resgatar uma fala, a nossa fala lá sobre a questão evolutiva, mas eu queria fazer a partir da referência que eu citei no Evangelho, na conversa, né? A gente está num processo de desenvolvimento espiritual, né? Como a gente colocou já em algum momento, né? Esse tal desse desenvolvimento moral, que começa pelo desenvolvimento das nossas capacidades de inteligência, numa estrutura de inteligência muito primitiva, que a gente identifica ali em algum momento dessa jornada como sendo o instinto. E à medida que a gente vai desenvolvendo essa inteligência, a gente desenvolve a capacidade de percebermos a nós mesmos, de nos distinguirmos do meio, do ambiente, de pensarmos sobre o sagrado, sobre o divino, né, sobre Deus. E esse momento é um momento muito crucial da nossa história. A gente adentra, né, o reino. Uma distinção especial do reino animal, né, que nós espíritas chamamos de reino nominal, quando a gente pode se classificar não mais apenas como princípio inteligente, mas como espíritos com E maiúsculo. Nesse momento, a gente vai seguir regido pelas sensações, e aí que a gente usou essa referência na aula passada, perdão, que eu acho que não ficou muito clara a história, né? No começo, a gente usa as capacidades de reprodução, as capacidades de alimentação para atender a esses instintos de reprodução e de sobrevivência. São formas certas e precisas de nos posicionarmos em relação à lei de Deus para desenvolvermos inteligência. Quando a gente entra no reino nominal, a gente começa a desvirtuar o funcionamento dessa inteligência. E aí eu até brinquei, né? A última coisa que a gente quer no sexo é a reprodução, que foi o objeto primeiro, né, no reino animal. E aí ficou a sensação de, caramba, então a gente está se enrolando, a gente está se complicando nessa história, como é que fica isso, né? Será que a gente só deveria usar o sexo para a reprodução? Será que a gente só deveria usar o alimento para a sobrevivência? É nesse espírito que eu gosto de trazer uma palavra que está no capítulo 11, do Evangelho segundo o Espiritismo, nas Instruções dos Espíritos. É uma fala de Lázaro no capítulo 8, que é muito preciosa para a gente, porque ele traz para a gente esse olhar evolutivo. Olá, pode entrar, sejam bem-vindos. Então, Lázaro nos diz assim, lá no ano de 1862, numa psicografia recebida em Paris: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, repara, ele aqui está enunciando para a gente esse progresso através do desenvolvimento da nossa capacidade amorosa. Jesus já havia resumido para a gente, né, que tudo se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Lázaro, então, vai tentar explicar um pouco isso, mas de uma forma na forma de escala evolutiva. Como é que a gente chega nesse tal desse sentimento? E ele diz assim: em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Então, repara, a gente não está nem falando do princípio inteligente, a gente não está nem falando ali da nossa base, como nos reinos mineral e animal. A gente já está falando aqui das primeiras encarnações como espíritos, quando nós nos percebemos como indivíduos. Como eu gosto de brincar, quando a gente começa a se reconhecer no espelho. Nesse momento, ali naquele ponto inicial, a gente está regido prioritariamente pelas respostas instintivas, que são respostas automáticas, são mecânicas, são infalíveis, mas não são suficientes para o desenvolvimento moral. E aí Lázaro coloca, né? Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Ou seja, a gente começa, à medida que a gente vai vivendo essa vida hominal, a gente começa a sentir prazeres e a gente começa a perceber que a gente pode perseguir esses prazeres, essas sensações. A gente consegue subverter essa inteligência instintiva para acessar prazeres. É isso que tem a ver com a relação de avançado e corrompido. A nossa inteligência, num novo patamar, é capaz de subverter essa inteligência primitiva, que é o instinto, e nos permite operar a realidade material sobre uma outra ótica, a ótica das sensações, que corrompe esse processo. Porque a partir dali, a gente começa a buscar o sensório e a gente se desconecta do equilíbrio das coisas. Então, nós começamos uma construção do egoísmo, a gente começa uma construção do orgulho, a gente começa a gerar dano para o coleguinha, né? Então, esse é um ponto importante para a gente entender. Foi exatamente aqui que a gente fez aquela colocação da churrascaria, que a gente fez a colocação do sexo.
Boa noite a todos. Retomando, depois de 2 semanas, a gente está botando as nossas asinhas e rodinhas para funcionar. Lembra que a gente falou de decolar e agora vamos decolar mais um pouquinho. Pegando carona nesse ponto, que isso se aplica não só para a questão do sexo, mas para qualquer coisa. É muito claro que os espíritos nos trazem que Deus, nesse sentido, ele não é fã do abuso. Inclusive, a gente usa muito essa palavra, né? Deus condena o abuso. Ele não condena o uso. Deus possibilita. Então, qualquer coisa que nós temos como habilidades e possibilidades, seja o uso da palavra, seja o uso do corpo, seja o uso das nossas faculdades mentais, seja inclusive o uso das faculdades mediúnicas. Então, de uma forma geral, esse equilíbrio é muito importante. Em certos momentos, a gente, como humanidade e, sobretudo, cada um como indivíduo, acaba se perdendo nesse uso equilibrado. Se a gente parar para pensar que a utilização é, inclusive, necessária, mecanismo evolutivo, se a gente não agir, se a gente não fizer coisas, a gente também não se desenvolve. Então, não é uma não autorização. É apenas uma busca de um equilíbrio saudável na utilização dos recursos que estão à nossa disposição.
A gente se perde por quê? Porque os usos são ampliáveis. É exatamente essa a ideia. A gente não foi criado para ficar restrito só no uso da matéria, como usávamos no reino animal, como usávamos no reino mineral, quando usávamos no reino vegetal. A ideia é que a gente possa ampliar esse uso para construir discernimento, entendimento sobre nós mesmos, sobre o sagrado, sobre as relações que nos regem. Então, é como se nós pudéssemos começar a colocar novos usos nestes recursos. Só que quais são os novos usos que nos apontam em direção à felicidade e quais são os novos usos que nos apontam na direção da infelicidade e da dor? Todos aqueles que indicarem o desenvolvimento do sentimento amor estarão alinhados com a felicidade. Todos os que fugirem disso estarão alinhados com a infelicidade, com a dor, com a necessidade de ressignificar as nossas escolhas. É desse lugar que Lázaro começa dizendo, continua dizendo assim: mais instruído e purificado tem sentimentos. Ou seja, à medida em que a gente vai nessa tentativa e erro, percebendo que alguns usos que a gente faz são prejudiciais e outros são benéficos, a gente está desenvolvendo conhecimento, a gente está percebendo essas instruções, a gente está se instruindo, e ao nos instruirmos, a gente vai se purificando, ou seja, a gente vai fazendo as escolhas das melhores decisões. Então a questão não é fazer o sexo por reprodução, mas é usar o sexo de forma que não cause dano para o outro, que não cause dano para nós, que seja proveitoso para o nosso desenvolvimento, que gere oportunidades de crescimento para o outro. Assim como a alimentação, assim como a preservação, assim como a nossa capacidade agressiva, assim como a nossa capacidade de defesa. E isso é muito importante da gente perceber, porque essa mesma possibilidade de utilização do sexo, essa mesma possibilidade de utilização da alimentação, começa a ganhar uma nova camada. Não é mais só sobrevivência e perpetuação da espécie. É a construção de afeto, é fortalecimento do outro diante das relações de intimidade, é construção de memórias afetivas através da alimentação. A gente começa a descortinar novos usos. E é exatamente essa parte que a gente não explorou muito na semana retrasada. E o ponto delicado do sentimento, continua Lázaro, é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Ou seja, que traz para próximo de gente essa dimensão de sermos arcanjos, de sermos anjos, de sermos espíritos perfeitos. Essa dimensão, inclusive, que vai nos levar a transcender as expressões materiais, a transcender a necessidade de expressão na matéria, para vivermos apenas através do afeto.
Se a gente pensar, como a gente também começou em outros encontros a mencionar, que a intenção é a chave que define como Deus percebe nossas ações, se o sexo, entre outras atividades, for usado com uma intenção positiva, ele tem um viés positivo, construtivo. Se ele for usado com uma intenção não positiva, de causar dano, de explorar, de apenas um prazer hedonista, ele vai estar buscando esse abuso, esse desequilíbrio. Então, a questão do uso e do abuso volta a estar ali. Como utilizamos todas as faculdades que estão à nossa disposição? Uma arma pode ser vista como uma faca. Um objeto de prazer e alegria para alimentar várias pessoas também pode ser visto como uma faca. Então, a forma como a gente vê e a forma como a gente utiliza determina a nossa percepção por Deus e pelos espíritos mais elevados das nossas intenções, como a gente está se posicionando. A função do sexo, dentro da lei de sociedade, inclusive, a gente é trazido para viver em sociedade. Então, uma das formas de relação social é uma relação a dois, porque não deixa de estar ali interagindo com o outro. E este outro está interagindo com a gente. Então, nessa troca, pode-se desenvolver várias coisas: fortalecimento de vínculo, confiança, movimento mesmo de troca, de parceria. Então, ali a gente pode sim entender que, através do sexo, existe também um movimento de união, proximidade, intimidade, afeto e construção. Então, deixando claro esse ponto, eu acho que a gente consegue melhor entender a função, inclusive, da utilização dos órgãos que Deus nos deu, para também poder utilizar deles para um movimento de crescimento e de progresso.
Seria ainda mais provocativo deixando aqui um ponto pendurado para as aulas seguintes, que o Luiz está falando da questão do sexo a dois, né? Eu acho que tem diversas implicações e reflexões importantes nesse contexto, né? Que a gente não vai explorar agora. O movimento que a doutrina espírita, que Kardec propõe para a gente, é a união entre dois seres para a consumação sexual. Eu acho que hoje a gente já tem maturidade para refletir quais são as implicações destas questões, mas a gente só vai fazer isso um pouco mais à frente, quando a gente for falar de celibato, casamento, aí tem ali
Ter um encontro
um encontro
apropriado,
apropriado, onde a gente já vai ter mais ferramentas para lidar com essa dimensão.
expressões energéticas,
Exato.
tudo isso. A gente pode passar para a questão do monismo e do dualismo que ficou de alguns encontros para trás. Retomando um pouquinho das nossas construções, a gente falou sobre a visão dualista de um lado espírito, de outro lado matéria. E o terceiro componente, acima de tudo, Deus, que seria a Trindade Espírita. E aí a gente começou a trazer a visão de que, utilizando inclusive de Einstein, da conversão energética entre energia e matéria, a gente poderia começar a perceber que haveria uma unicidade de um movimento se expressando de duas formas diferentes. E a gente traçou que tudo vem, a princípio, do fluido cósmico universal. Inclusive aquela energia que a gente entendeu que seria esse fluido vital, que unido à matéria, cria-se o que a gente aqui comumente no planeta chama, entre aspas, de vida. Então, esse foi o resumão do que a gente falou. A partir daí, a gente vai explorar um pouquinho mais a visão monista, ok? A dualista eu acho que ficou bem clara, não é isso? Espírito de um lado, matéria do outro, e da interação dos dois, o funcionamento do universo.
Para a gente pensar nisso, talvez a gente precise, ou melhor, talvez seja interessante a gente fazer um outro passo, que é olharmos um pouquinho para a essência do capítulo 3 das Muitas Moradas do Reino do Meu Pai no Evangelho. Quando ele caracteriza para a gente a natureza desse mundo onde nós estamos. Ele diz para a gente o seguinte: olha, existem mundos primitivos. Existem mundos de provas e expiações que são nessa sequência de desenvolvimento, o próximo estágio desses mundos. Existem os mundos de regeneração. E aí ele vai apresentando outros, eu não vou entrar nesse mérito, porque o nosso é o mundo de provas e expiações e o nosso próximo estágio é o mundo de regeneração. Então isso aqui já basta para a gente entender essa questão. A característica é uma característica muito potente do mundo de provas e expiações, a nossa incapacidade de enxergarmos as coisas de maneira absoluta. A gente sempre entende uma coisa em relação à outra. É essa ideia de polaridade. Então eu entendo a noite porque eu vejo o dia.
Os
Eu entendo
dualismos,
os
né?
dualismos. Eu entendo a saúde porque eu vejo a doença. Eu entendo, né, toda a realidade sempre em comparação a um ponto. A gente, inclusive, costuma dizer assim: eu entendo o bem a partir do mal.
E a gente rasga isso quando a gente diz que a escala é do bem, que o 0,0,1% bom é aquele pior que existe, que alguém, por mais entre aspas mal que fosse, ainda é algum por cento bom, seja nas suas relações familiares, seja nas suas amizades, algo de bom tem.
E esse talvez seja um grande desafio para a gente pensar, porque a gente se acostumou muito, o nosso psiquismo ainda se dá dessa forma, né? Talvez já tenha sido mais intenso. Na época de Jesus, faltava inclusive estruturas vocabulárias para a gente conseguir trabalhar, né? Então, Jesus chegou a dizer que era necessário odiar o pai e a mãe para amar a Deus. Por quê? Porque a própria estrutura da linguagem deles não permitia uma comparação de meios termos. Então, ou você ama ou você odeia. Nós já evoluímos um pouco isso. A gente já consegue perceber, né, que há gradações de ódio, que há gradações de amor. Mas a gente ainda vive dentro dessa coisa dualista, né? Eu faço, inclusive, algumas provocações quando a gente pensa na questão do egoísmo, por exemplo, né? A gente diz assim que o orgulhoso e o egoísta são pessoas incapazes de amar. Eu faço uma provocação. Não, são pessoas que amam muito a si próprias, que são incapazes de expandir esse amor para fora das suas fronteiras. Repara, o sujeito está repleto de amor, só que esse amor está mal posicionado ainda.
É o abuso.
É o abuso da capacidade amorosa de si mesmo. A coisa se reconfigura quando a gente começa a olhar em forma de escala, mas a gente ainda tem essa dificuldade. Quando a gente olha para essa visão dualista, facilmente a gente percebe espírito e matéria. Quando a gente começa a pensar na versão monista, a gente diz assim: talvez só exista espírito, talvez só exista princípio inteligente. E este, ao operar energia, cria o princípio material. Essa expressão material que a inteligência expressa, ela é mais densa no início do seu desenvolvimento e vai se tornando cada vez mais sutil e mais energética à medida em que ele se desenvolve. De sorte que um espírito que é dito perfeito, ele atingiu um grau de sutileza na sua expressão material e de potência energética tamanha que a gente já não consegue ver expressões materiais.
Apesar de que ele tem toda a capacidade de agir no material.
Porque ele detém o conhecimento de operar essas energias em frequências e potências diferentes.
Nesse caso, Jesus, que tinha condição de fazer coisas ditas milagres, porque ele tinha capacidade de entendimento do funcionamento dessas leis. Ou seja, ele não precisava da matéria como um apego. Mas ele utilizava da matéria para poder transcender questões e, inclusive, explicar para a gente sobre esse funcionamento.
Então, o que que a gente está querendo dizer aqui? Dependendo do ponto de vista de onde a gente parte, talvez seja interessante adotar uma ótica monista ou uma ótica dualista para entender as fenomenologias. Como nós estamos no mundo de provas e expiações, alguém tem dúvida disso? Acho que está muito claro, né? O mal ainda é escolha. Ainda está presente, ou seja, escolhas egoístas, escolhas orgulhosas que geram dano para o outro,
Males.
males para o outro, né? Ainda estão muito presentes. Então, estamos caminhando para o mundo de regeneração, mas ainda estamos muito materializados. E como nós desconhecemos muito do nosso próprio potencial, discutir sobre modelos monistas para a expressão material talvez fique para os pós-doutores que estão estudando física, que estão estudando química, que conseguem essa abstração, que conseguem olhar para uma expressão energética e enxergar matéria, olhar para uma expressão material e enxergar energia. Eu confesso para vocês, eu tenho uma dificuldade enorme com isso.
E aí a gente começou daquele dia que a gente escreveu associar essa energia ao espírito, ou seja, é um processo bem ainda distante da nossa capacidade usual do dia a dia. Porém, um exercício interessante de abstração, de transcendência, para a gente começar cada vez mais a entender que o espírito, esse ser que pensa, que age, ele pode estar se apresentando de formas materiais, inclusive de acordo com as suas necessidades evolutivas.
E aí esse modelo, ele serve muito para a gente começar a ponderar, por exemplo, sobre o desenvolvimento moral, sobre o desenvolvimento do espírito. A gente começa a compreender essas relações energéticas, essas relações de frequências de emissão energética, como sendo impactantes até mesmo das possibilidades de relações que nós estabelecemos uns com os outros. E aí a gente começa a entender, por exemplo, se eu como espírito perfeito, quem dera, né? Tô longe disso. Mas deixa eu ficar aqui na minha ilusão.
A gente já combinou que Guilherme Frankl nunca será perfeito, não é isso?
Mas deixa eu ficar aqui na minha ilusão. Eu do meu ponto de perfeição, se me expressar na potência energética máxima que eu posso, eu desarticulo a matéria mais densa. E eu não presto serviço para os espíritos menos desenvolvidos. Então, eu preciso me expressar de forma que seja perceptível para os espíritos que estão abaixo. Nessa hora, eu vou ter que modular a quantidade de energia que eu coloco, eu vou ter que reduzir a frequência com que eu emito, para que aqueles espíritos que estão em desenvolvimento possam se inspirar nas minhas expressões. Que estarão sempre aquém, abaixo do meu potencial máximo, mas no máximo que os espíritos em desenvolvimento conseguem captar. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque aí nessa hora a gente começa a entender, por exemplo, por que é que as trevas temem a luz? Essa foi uma pergunta que a Juzelma, a coordenadora geral da Pomada do Vovô Pedro, fez uma vez. Numa conversa informal durante a realização da pomada, porque fazer pomada também é estudar e aprender, né? E aí ela diz assim: você sabe por que é que não tem espírito trevoso onde a gente está fazendo pomada? E aí a gente começou, né, nessas reflexões ali, ela trouxe o seguinte: porque é uma questão de física e de energia. A vibração na pomada é tão elevada que a energia despendida aqui causa dor nos espíritos trevosos. Porque esta energia, quando entra em contato com os corpos perispirituais desses espíritos, dissolve esses espíritos. É como se a gente estivesse mergulhando a nossa mão em ácido. Vai queimar? Vai. Alguém quer fazer isso em sã consciência? Não. Então, o espírito trevoso se afasta de onde existe essa emissão mais potente de luz. Mas os espíritos superiores reconhecem a necessidade desses espíritos se expressarem, porque eles também precisam aprender com seus exercícios de escolha, com seus sentimentos. Então, os espíritos permitem que se constituam bolsões como umbral, por exemplo, lá do filme Nosso Lar, aquele terreno terrível, né? Pavoroso, mas que cumpre uma utilidade, porque ele é a medida do que é possível para um conjunto de espíritos. À medida que eles vão ali transitando naquela matéria, naquela escuridão, naquelas restrições, eles vão percebendo que não é o melhor lugar para estar e começam a desejar algo melhor. E ao desejar esse algo melhor, os espíritos superiores podem ir ao socorro deles, retirá-los de lá e ajudá-los a elevar o tônus de pensamento, de sentimento.
Vibratório.
O tônus vibratório, saindo assim daquela busca de sensações desenfreadas, egoístas, orgulhosas.
Um exemplo muito interessante, se a gente parar para pensar, da história de Saulo na estrada de Damasco. Saulo, perseguidor de cristãos, uma energia potente, ali judeu, doutor da lei, sabia muito, mas chegou a matar. E Saulo querendo ir atrás dos cristãos. No caminho, quem Saulo encontra? Jesus. E Jesus, Saulo, por que me persegues? E esse encontro faz com que Saulo perca a visão. Saulo fica cego. E quem vai resgatar Saulo? Ananias, a mando de Jesus. Jesus diz: vá curá-lo. E Ananias diz: logo ele, Saulo, que quer nos matar? Então a gente vê esse movimento interessante da luz que causa dano, e a gente vê esse movimento interessante do resgate do dano causado, e da bondade de Jesus e da fé de Ananias. Então ali é um dos exemplos apenas que faz com que a gente melhor possa compreender esse tipo de movimento.
E aí, dentro dessa questão da ideia, né, do monismo versus o dualismo, um ponto que a gente trouxe, eu acho que eu trouxe muito rápido quando a gente falou, mas que talvez seja interessante a gente aprofundar um pouco, é que quando a gente adota a visão dualista, a gente tende a se perceber aprisionado pelo elemento material. Quando a gente adota a visão monista, a gente começa a perceber que aquela expressão material não é prisão, e sim é a melhor expressão que eu posso constituir naquele momento evolutivo em que eu estou. Então, eu não estou restringido pela matéria. Na realidade, eu estou na melhor expressão que eu posso. Eu, por exemplo, não seria capaz de pegar uma Ferrari para dirigir. Primeiro, porque eu não tenho carteira de motorista. Segundo, porque eu não tenho capital para bancar um carro desse. E terceiro, porque eu morro de medo de velocidade. Então, pensar num carro a mais de 100 km por hora, eu já estou pedindo para diminuir a velocidade.
Bom, nem o seguro você tinha condição de
Nem o
bancar.
seguro.
Vamos lá.
Né? Então. Nessa comparação muito tosca, né? Mas assim, eu não estou restrito à minha bicicleta. A bicicleta, no momento, o ônibus coletivo, no momento, é a melhor expressão de matéria que eu consigo ter. Está compatível com o meu orçamento, está compatível com os meus medos de velocidade e me oferece condições de eu estar, né, transitando nas experiências que eu preciso realizar.
Inclusive com as condições das vias,
Inclusive com as condições das
os
vias.
quebra-molas, né? Tudo isso que não facilita. Não vou nem falar do preço do combustível, melhor deixar quieto. Mas vamos lá.
Então, como é que a gente ficou aqui? Só
Faz a
o
gentileza,
microfone,
vamos
por
tentar de
favor.
novo.
Porque senão nosso amigo Luiz fica enlouquecido
Nas
depois editando.
edições e o pessoal do Zoom não ouve também, tem isso. Vamos lá. Faz a gentileza.
Oi, dá para ouvir? Tá. Quando você fala da visão monista, a gente poderia resumir no sentido da unicidade, do uno, é uma coisa só.
Sim, ao invés de uma trindade, nós teríamos apenas uma parelha: Deus e suas criaturas inteligentes, que se expressam materialmente de alguma forma.
Agora, eu acho que um ponto importante para a gente fazer entre essa visão dualista, né, da separação de espírito e matéria, e essa visão monista de expressões diferentes de uma criação, essa visão restritiva da matéria, a gente também pode aprender a lidar com ela de forma mais tranquila e entender que mesmo que estivéssemos numa visão dualista, o espírito, à medida que evolui, passa a melhor compreender os mecanismos de utilização da matéria e dessa forma ele começa a fazer melhores escolhas utilizando-se da matéria. E essa visão ela liberta, porque em vez da matéria aprisioná-lo, a matéria passa a ser um instrumento com a qual ele interage. E ao interagir com ela, fazendo melhores escolhas, ele transita, inclusive, para o seu próprio desenvolvimento espiritual. Então, ainda que dentro de uma visão dualista, a gente consegue se posicionar de forma a utilizar a matéria para o nosso bem como espírito, e não como um método que nos aprisiona e nos tolhe. Então, essa é uma necessidade nossa cada vez maior de nos libertarmos das prisões materiais que muitas vezes nos impedem e nos congelam o próprio desenvolvimento espiritual.
Foi lá atrás sobre o amor, né? O egoísta. Quer dizer que eu não lembro mesmo se foi esse termo que você utilizou. O egoísta, ele também ama, é isso? Só que ele ama a si mesmo. O
Isso.
orgulhoso, é
A
isso?
expressão do egoísta, a gente costuma dizer, né, que ele não é capaz de amar.
Isso,
Mas o
é
egoísta,
verdade.
ele não é capaz de amar o outro. Por quê? Porque há um excesso de amor por si mesmo, que leva a uma supervalorização das suas questões, dos seus olhares, das suas necessidades. A tal ponto que ele é capaz de gerar males, de gerar danos para o outro, a fim de atender a sua necessidade. Então, essa expressão amorosa torna-se uma expressão patológica, porque ela é incapaz de perceber, as relações como sendo, um movimento de ir e vir, de troca, onde os dois lados que se relacionam, se beneficiam no processo relacional. Então, é exatamente isso. É o excesso de amor por si mesmo que faz com que a gente não considere os demais. Foi?
Perfeito.
E
Muito boa a explicação.
nesse sentido, Claudete, se a gente pensar que ele tem um tipo de amor, de que amor estamos falando? Ele tem um amor por si. Mas um amor por si, que é importante, esse auto-amor é necessário, nós temos a lei de conservação, nós precisamos nos amar. O desequilíbrio, o excesso, o abuso é que faz que a gente fique centrado em si e esqueça do mundo relacional, da vida em sociedade, que também é uma lei. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a lei que eu tenho que me amar, eu também tenho a lei que eu tenho que viver em sociedade. No momento que eu não tenho o tipo de amor filia, que é fraternal, ou amor ágape, que é o incondicional altruísta, nesse momento eu estou me fechando em mim e me amando de forma egoísta. Então não deixa de ser um amor, porém um amor desequilibrado. E a gente cada vez mais entende que a gente vai exercitar na nossa vida aquilo que a gente já conhece. Então, ao exercitar um amor por si, de alguma forma, isso também está colaborando para que ele comece a entender o que é amor e comece a aplicar mais para frente esse amor em direção aos outros.
O narcisista é um exemplo, né, de expressão orgulhosa, de expressão egoísta. E vocês vejam como é complicada essa história de amor, né? Porque o profeta, o estudioso da lei perguntou, né, lá para Jesus como era possível resumir toda a lei. Ele diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente tem tanta dificuldade com a definição do que é amor que a gente tem que fracionar esse amor em expressões especializadas. Então, é o amor fraterno, é o amor filial,
É o Eros
é o
romântico.
amor romântico, é o amor pela profissão, é o amor pela pátria. E a gente começa, né, a ter que ponderar sobre sacrifícios de um tipo de amor em favor de outro tipo de amor. Aí a mãe sacrifica o seu amor por si mesma em favor do amor pelos filhos. Né? O homem, o soldado, né, sacrifica lá o amor por si mesmo em favor do amor pela
E
pátria.
o amor da família
E
pela pátria.
o amor da família também sacrificado. E a gente está discutindo, na realidade, sobre como colocar esse potencial relacional da forma mais potente possível. Vai chegar um momento que a gente não vai mais precisar dividir amor isso ou amor aquilo, e a gente vai estar vivendo as relações todas de formas equilibradas. Mas a gente ainda precisa exercer essas funções, e essas funções carecem de expressões amorosas especializadas e de negociação entre elas.
Toda forma de amor é atitude.
Se toda forma de amor é atitude, eu acho que não. E esse é um outro desafio. Porque assim, se amor se resume só à atitude, então sentimento não conta. Percebe como é complicado? Esse amor ele vai se materializando em diversos patamares, né? Ele é atitude, ele é relação, ele é sentimento, ele é algo que transcende tudo isso quando a gente está falando no amor divino. E aí a gente começa a perceber como é que é necessário aplicar filosofia nesta reflexão do que é amor efetivamente. Porque a gente tem muita dificuldade. O que a gente percebe é o seguinte: quando há amor e quando este amor está equilibrado nas relações, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos saudáveis, nós nos sentimos felizes, nós nos
Motivados.
sentimos motivados, né? Então, essa para a gente talvez seja o fiel dessa balança, para a gente buscar essas expressões, sejam em atitudes, sejam em sentimentos, sejam em silêncios. Seja em emoções, seja na execução cega dos instintos.
Uma colocação, porque a tua pergunta é muito importante, e eu sei que a gente já fez curso junto, inclusive com o nosso querido Márlio. E o Márlio gosta muito de falar desse amor-atitude. E eu acho que é muito importante a gente ressaltar aqui que o amor-atitude, ele também tem seu valor. Porque, por exemplo, quando a gente aplica amai os vossos inimigos, porque amar aqueles que são da sua família, do seu povo, da sua tribo, do seu grupo, a gente diz que é fácil, né? Mas ainda assim desafiador, né? É mais fácil. Mas aquele aqui te traiu, te machucou, te feriu, feriu a sua família, feriu aquilo que é mais caro para você, você amar essa pessoa. Da mesma forma que você ama seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, sua filha, é desafiador. Então, este amor-sentimento que o Guilherme está trazendo, ele tem o seu valor. E o amor-comportamento, ele também tem o seu valor. Porque eu posso fazer ao outro o que eu gostaria que me fizesse. Então, se o meu inimigo, eu gostaria que meu inimigo me tratasse bem e tivesse respeito por mim, fosse cordial, eu também posso fazer isso por ele. Então, eu não o amo de sentimento. Ai, como eu adoro meu inimigo. Ai, aquele adversário me faz tão feliz. Não consigo, queria levá-lo para tomar sorvete hoje, não dá. Mas se eu trouxer esse componente necessário da proximidade através da atitude, eu vinculo algo positivo de amor e faço, inclusive, que essa relação passe a ter a possibilidade de se tornar uma relação mais saudável. E isso vem pelo perdão. Vem pela questão também da misericórdia, como a gente tem no Bom Samaritano, né? Quem é o próximo do próximo? É aquele que teve misericórdia. Então a gente começa a entender, inclusive isso é estudado para a estrutura de jogos, que o olho por olho, dente por dente, que em inglês é tit for tat, que ele tem que ser usado tit for tat with forgiveness, é o olho por olho com perdão, porque ao colocar o componente do perdão, você oferta a possibilidade de sair algo que seria olho por olho descendente, que é chamado espiral da morte, para algo que vai se tornar uma espiral virtuosa, positiva. Então, nesse sentido, o perdão, misericórdia, amor, caridade, o bem querer, o fazer o bem, estão todos associados nos mostrando qual é o caminho da nossa atitude. E aí a atitude racional, consciente, através do exemplo de Jesus, nos ajuda a ir na direção correta.
Não desejar o mal é uma forma de amor, sem dúvida. Inclusive, o Evangelho ele trabalha. Não, o Evangelho é o Livro dos Espíritos na terceira parte. Eu acho que os dois trabalham a bordo dessa questão. O amor ao inimigo, né, recomendado por Jesus, é uma atitude de não desejar o mal, de não atrapalhar a caminhada do amiguinho. Não é sair para tomar sorvete com ele. Não é forçar uma convivência. É simplesmente não desejar o mal, é simplesmente não atrapalhar a jornada. Simplesmente como se fosse fácil, né? Deixar quieto. Eu acho que mesmo isso é extremamente difícil e por isso que a gente está aqui no mundo de provas e expiações, tentando achar formas, né, de lidar
Desafiador, né?
desafiadoras, definindo fronteiras, definindo acordos, definindo limites, definindo, colocando cercas. regulando através de leis, de legislações, para que a gente minimamente consiga operar no mesmo espaço, né? Isso também é uma forma de amor. Na hora que a gente tenta, apesar dos sentimentos de animosidade, estabelecer fronteiras de relacionamento saudável,
Civilidade.
civilidade. Vamos pensar, né? A gente lê esses gráficos de baixo para cima, dentro desse movimento de espiral, onde nós estamos seguindo do átomo primitivo, né? Porque os espíritos nos dizem do átomo ao arcanjo. Essa imagem está lá no material, no encontro 8, sobre a espiral evolutiva. É a primeira imagem que está lá.
O átomo está aqui e o
E o
arcanjo
arcanjo
é lá.
aponta lá em cima, na nossa meta. A gente traduz essa jornada evolutiva como uma jornada espiral por várias razões, mas uma delas é a seguinte: tudo gira em torno de uma centralidade, existe um eixo. Esse eixo é exatamente o divino, o sagrado. E a gente vai conseguindo operar de forma com mais liberdade, com mais arbítrio, ou seja, mais distante do eixo, à medida em que a gente desenvolve a nossa competência, o nosso entendimento sobre a lei. Por isso que é uma espiral, por isso que é um cone. Quanto mais desenvolvido, mais distante desse eixo a gente pode estar, com a segurança de que estamos operando com as regras definidas por ele.
E aí, nesse sentido, se a gente pensar em lateralidade, abrangência, as nossas capacidades, as nossas faculdades, elas vão se expandindo. Portanto, à medida que eu vou evoluindo, mais coisas eu posso fazer, com mais elementos eu posso interagir, mais eficiente na minha abordagem eu posso ser.
Isso. Um outro ponto interessante é que, assim, quando a gente olha para essa espiral de cima, a gente vai ver círculos, né? Circunferências. E isso é importante para a gente se pensar também em termos de ciclo. Porque a gente está ali o tempo todo, né? A gente pega um ponto de referência e a gente passa por esse ponto de referência num patamar um pouquinho acima. Então, essa ideia da reencarnação também está contida nessa espiral evolutiva. A gente começa dentro dessa ideia do simples, da conexão mais básica com a matéria. Difícil para Kardec e para os espíritos discutirem algo menor do que o átomo lá naquela época, né? Hoje a gente vai falar de subpartículas, a gente vai falar de fótons, é uma outra discussão mais profunda, né? Então, assim, talvez se os espíritos reescrevessem o Livro dos Espíritos, a gente não iria dizer do átomo ao arcanjo, a gente iria dizer do bóson de Higgs ao arcanjo, porque o bóson de Higgs é a matéria mais elementar de que se tem notícia hoje no nosso conhecimento.
Partícula de Deus,
A
né?
partir chamada partícula de Deus, através da qual toda a matéria vai se organizando. Então, simples nesse sentido. Ignorante, porque o elemento espiritual, aquela inteligência, desconhece tudo. Ela está absolutamente ignorante de todas as regras, de todas as normas, de todas as leis, de todo o processo. Ela está sendo conduzida apenas por esses fluxos energéticos que ela é capaz de emitir e dos fluxos energéticos que a afetam. Então, ali nesse ponto inicial, são só relações energéticas de atração, de repulsão, que vão fazendo esse jogo, e através desse jogo, ela vai aprendendo aquela inteligência, aquele princípio inteligente, vai aprendendo a regular as suas expressões energéticas. Jorge Andréa diria que no início nós chispamos no universo. Ou seja, a gente acumula uma quantidade, um potencial de emissão energética, não tem controle, emite aquela energia, volta a adormecer, começa a acumular de novo energia, solta aquilo. De tanto soltar e acumular e ser conduzido por outros potenciais energéticos, a gente vai aprendendo a regular essa potência. E ao aprender a regular essa potência, a gente começa a acessar potenciais energéticos mais elevados. Ao fazer isso, quando a gente chispa num potencial mais elevado, com consciência, com constância, com frequência, a gente consegue coordenar princípios mais básicos. Então é como se eu aprendesse a constituir um elétron, e em algum momento eu estudo mais um pouco, né, digamos assim, começo a conseguir organizar um próton, um nêutron, constituo um núcleo, Né? E aí esse núcleo consegue atrair outros prótons, outros nêutrons, outros elétrons, e a gente vai ali compondo átomos. Esse princípio inteligente vai se expressando de forma cada vez mais complexa nesse conjunto material. Então, a gente está nesse estado de ignorância fazendo um movimento de elaboração. Elaboração do nosso próprio potencial, da nossa expressão na matéria. À medida que a gente se desenvolve, a gente percebe aquela classificação, né? A gente está ali no campo do inorgânico, mas a gente atinge um grau de complexidade em que a gente consegue começar a acessar um grau de vitalidade. E aí a gente passa a usar o inorgânico mais vitalizado. Surge a vida.
Uma colocação. Vocês estão percebendo que tudo ali é uma sequência, é uma gradação, é uma construção, uma coisinha vai levando a outra, que vai levando a outra. Ou seja, não há perda no sentido da experiência, do aprendizado. Então, solidariamente, esse processo vai se dando do ponto de vista material, e daqui a pouco a gente vai falar sobre essa solidariedade entre o processo de desenvolvimento espiritual também.
E aí a gente passa a experimentar com essa vitalidade o fenômeno da vida e da morte. A gente começa a pensar, né, nessa transição, a vivenciar essa transição entre vivo e morto, entre perda de vitalidade e ganho de vitalidade. Estabelecendo um processo de individualização. A gente começa a compor os organismos, nascem ali os primeiras células vivas, né, os primeiros vírus, as primeiras bactérias, e nesse processo a gente vai construindo automatismos fisiológicos, de tal sorte que a gente consegue inclusive capturar outros automatismos fisiológicos para compor organismos. Então a gente captura uma bactéria para dentro da nossa estrutura celular e ganha, por exemplo, a capacidade da fotossíntese. A gente integra de tal forma aquele organismo que passamos a pensar como um só.
Simbiose, né?
Uma simbiose, né, cuja a origem está ali, mas se perde. Hoje todos nós carregamos essa união e a gente nem pensa nesse aspecto. A gente consegue se pensar em termos de células vivas, que se organizam em tecidos, que se organizam em órgãos, num processo de individualização. À medida que a gente vai aprendendo essas regras, a gente vai aprendendo a se distinguir. Então, se eu estou dentro d'água, tem uma estrutura biológica viva mais adequada do que outra. Não me expresso apenas como um cristal de quartzo ou uma partícula de carbono. Eu vou aprendendo que eu posso estabelecer estruturas individualizadas, especializadas para atender às minhas necessidades em cada ambiente onde eu estou. Tudo isso de forma automática, mas que vai me levando ao desenvolvimento das faculdades de pensar, sentir e querer. Nessa luta pela sobrevivência, a gente vai desenvolvendo essas capacidades. Nessa luta pela sobrevivência, a gente vai se percebendo, a gente vai percebendo que nós somos seres distintos, que somos nós e a natureza, que podemos agir sobre a natureza para atender às nossas necessidades. A gente vai atravessando ali o reino vegetal, o reino mineral, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, e em algum momento a gente faz essa transição para a humanidade. Ou seja, estávamos no reino animal, continuamos no animal, mas agora com a característica especial, que é essa classificação da transição para a humanidade. Aqui a gente começa a discutir livre-arbítrio. Aqui começa o desenvolvimento moral. Até esse ponto da nossa jornada, a gente estava só falando de desenvolvimento intelectual. A partir dali, a gente começa a fazer escolhas de cunho moral, de cunho espiritual, né? Moral não no sentido clássico, mas o moral no sentido dessa volição, daquele que utiliza a matéria em favor do seu desejo, em favor da sua vontade, e tem liberdade para fazê-lo, embora seja cobrado em termos de responsabilidade.
E que tem consequências.
É isso, é a responsabilidade. Eu tenho consequências pelo uso. E eu começo a discernir, a partir dessas consequências, quais são os usos adequados e quais são os usos inadequados.
Como a gente estava falando há pouco, da lei e do retorno, a partir do momento que a gente começa a perceber que o retorno está sendo positivo, adequado, que eu estou me sentindo reenergizado, eu começo a aprender a escolher moralmente de forma melhor. E quanto mais a gente entender o exemplo de Jesus, questão 625 do Livro dos Espíritos, nosso maior modelo e guia, mais a gente vai se alinhando com este amor que Jesus apresenta para nós de uma forma que ainda não tínhamos essa consciência àquela época. E ainda em grande parte não temos hoje ainda. Apenas um comentário, a Claudete nos trouxe aqui no Zoom.
Ele tem uma dúvida boa também lá.
A Claudete disse assim: no Evangelho segundo o Espiritismo, amor é usado porque não há vocabulário na Terra para definir o sentimento que é perdoar e desejar o bem ao inimigo. E aí a gente lembra também que no próprio Evangelho, né, a palavra ágape é usada tanto como amor quanto caridade. E aí gera, em algumas traduções, a gente vai ver a palavra caridade, algumas traduções a gente vai ver a palavra amor.
Criando mais confusão ainda, né? Existiam palavras distintas para os diversos tipos de amor que Jesus falava. Só que nas traduções isso se perdeu. Então, falar de filia, falar de eros, falar de ágape são três estabelecimentos relacionais distintos que foram traduzidos como amor, chegaram para a gente como amor. Então, olha como é que o negócio vai ficando confuso nessa jornada.
Portanto, amor e ódio no Evangelho não é fácil de entender, né?
Exatamente. Perguntaram aqui por que vida e morte estão tão juntos, porque a evolução continua após a morte? Eles estão juntos, na realidade, eles podem até estar mais juntos, porque eu posso vivenciar a vida aqui nesse pontinho e logo na sequência vivenciar a morte. Eu vou vivenciar diversos ciclos de vida e morte. A qualquer momento, depois que a gente começa a discutir vida, a utilização de fluido vital, em qualquer momento que eu fizer um corte nessa espiral, eu vou conseguir dizer o sujeito está vivo ou o sujeito está morto. Ou seja, aquele espírito ou aquele princípio inteligente está se expressando através da matéria,
Sim ou não?
sim ou não. Se for através da matéria, está vivo. Se não for, está morto.
Isso do ponto de vista material, porque do
Isso do ponto de
ponto
vista material.
espiritual ele está sempre vivo. E aí é interessante essa pergunta, porque isso aqui aclara, só para efeito de ilustração, um dos ciclos. Se a gente pegasse isso aqui, copiasse, copia e cola, copia e cola, copia e cola, quantos ciclos de vida e morte a gente está colocando ao longo desse gráfico? E isso também lembra o que o Guilherme estava trazendo há pouco. Se a gente começar lá de cima a olhar essa espiral, a gente vai ver que cada ciclo desse é uma encarnação. Então a gente está somando e aí solidariamente, através das encarnações, construindo essa espiral e a nossa evolução e o nosso progresso até chegar a espírito puro.
Perfeito. No momento que a gente constitui o livre-arbítrio, a gente começa então um exercício de construção do automatismo moral. Vamos traduzir isso? A gente vai tentar automatizar a prática consciente do amor. É isso que está colocado ali. Essa é a construção do automatismo. Hoje a gente ainda precisa pensar: vou perdoar, não vou perdoar, vou amar, não vou amar. O nosso amor é condicional. Eu só amo quem me ama de volta, quem me dá vantagem, quem não me cria problema. Se me criar problema, eu cancelo, anulo, odeio. Não é assim que a gente opera hoje? A ideia é que a gente consiga automatizar essa capacidade amorosa e amar sempre. No auge desse processo, a gente está falando do tal do amor incondicional. Independente do que façam, da forma como as pessoas que se relacionam comigo me atravesse, eu amarei.
Aí, qual é a grande instrução de Jesus que fala nisso? Oferecer a outra face. A pessoa me dá uma bufetada, eu vou devolver violência com violência? Porque se eu fizer, eu não estou amando, eu estou indo contra a instrução de Jesus. Aí eu vou simplesmente Se eu conseguir já não reagir, e aí reação como uma força oposta de mesma proporção, já é grande lucro, que você estava falando mais cedo, né? Eu já não desejo mal, já não dou a bufetada de volta. Então, assim, na nossa sociedade, aquele que leva um tapa e que não responde é visto normalmente como o quê?
Como fraco, como incapaz,
Frouxo.
frouxo.
Vou usar todos os termos para falar mal dessa pessoa. Então, a gente nem entende que a não violência é algo de força. A gente costuma classificar a não violência como uma fraqueza. Olha só como a gente pensa. Bem distinto de Jesus. E mais do que uma não reação, ou seja, não responder de uma forma antagônica, eu posso escolher um não responder, que a gente acabou de falar, e eu posso escolher responder de uma forma amorosa. O que normalmente a pessoa não espera que a gente faça. Agora, isso é molinho, fácil, tudo automatizado, a gente já tem todas essas métricas prontas na hora que leva, com todo respeito, desculpa a palavra, né? Aquela cusparada, aquele tabefe, a bufetada, o pisão no pé, o soco no estômago, a gente já está automatizado a não reagir.
Só se o cara for mais forte que eu.
Aí já pensou antes, né?
Se ele tiver armado.
Mas chegaremos o dia que essa evolução nossa, esse progresso, esse automatismo moral das decisões nossas, nem sequer mais pensará na opção de reagir, de não responder e normalmente, automaticamente, amaremos. Olha só o caminho para a gente chegar lá. Tem gente assim já no mundo? Tem, não tem? Tem gente que está mostrando o caminho, mas a gente ainda, eu digo por mim, e imagino que a grande maioria de nós encarnados, ainda precisamos fazer um grande esforço nessa direção.
E possivelmente esses que mostram o caminho é porque não foram tentados o suficiente.
Porque se o calo
Porque
apertar,
se o calo apertar, a gente não garante.
se o tênis for menor do tamanho,
Tudo depende do tipo da ofensa que a gente recebe,
e
né?
de quem também, né?
E de
E de
quem?
quem?
Ainda tem
Vocês
isso.
lembram também do colégio que a gente gosta de brincar, né? CNTP. Vocês lembram dessa sigla? Condições
Normais
normais
de
de temperatura
temperatura
e
e
pressão.
pressão.
Quando está tudo tranquilinho, a gente responde mais feliz, né? Quando a gente já está estressado, com pouco recurso, cansado, querendo dormir, com fome, tudo errado, ou seja, a gente está fora das CNTPs. Será que nesse momento que a gente está sendo exigido mais, a gente ainda vai ser amoroso? Tem pesquisas aí que diz que a elevação de 0,1% na temperatura do planeta aumenta proporcionalmente o nível de violência. A escassez de água aumenta proporcionalmente o nível de violência. Então, quando a gente começa a sair do dito normal, a gente não necessariamente responde da melhor forma possível. Por isso que essa provocação é bem
É,
importante.
entendendo que assim, o que que é o normal? O normal é aquela condição onde a gente se acomodou, né? Onde a gente aprendeu a operar com o mínimo de civilidade. Porque esse normal vai sendo redefinido à medida que a gente evolui. E é importante a gente olhar isso, porque olha o lado de cá, né? Depois do livre-arbítrio, a gente vai classificando, a gente vai percebendo, a gente tem primeiro o homem primitivo, depois o homem atual, depois o homem do futuro, né? E chega um momento que a gente não discute mais de homem. Porque aí também não precisa mais encarnar. E aí a relação é outra. E a gente só está falando de homem porque a gente está pensando numa espiral que acontece no planeta Terra. Porque se fosse em outro mundo, talvez não tivessem homem e mulher, fosse outra coisa, né? Então, e por que que eu estou trazendo isso? Porque nesse processo, né, Kardec trabalha isso no encontro de hoje, essa jornada do início até a angelitude não se dá necessariamente no mesmo planeta. Em essência, somos todos espíritos alienígenas. Nossas primeiras encarnações não se deram no planeta Terra. Encarnamos como seres primitivos, dotados de livre-arbítrio em algum outro mundo, e depois fomos trazidos para cá. Nossas encarnações, nossas relações com a matéria nos reinos animal, vegetal, mineral, não se deram no mesmo planeta onde se deram essas relações como primeiros seres primitivos dotados de livre-arbítrio. Então, a gente vem fazendo transmigrações de mundos à medida que nossa capacidade vai se desenvolvendo.
Tem uma questão que eu acho que nos ajuda um pouquinho a pensar. No Brasil, a gente ainda é muito apegado à nossa cidade. Eu nasci nessa família, então eu vou estudar numa escolinha aqui perto. Depois eu vou escolher uma universidade, se eu puder ir para a universidade, porque nem todos podem, aqui perto. Depois eu vou procurar o quê? Um trabalho aqui perto. E depois eu vou envelhecer e vou morar perto, se não junto. Então essa mentalidade nossa nos traz esse pensar: bom, então é tudo na terra. Por exemplo, Estados Unidos. Eu nasço numa família, sou criado ali. Daqui a pouco já vou fazer high school, às vezes, num outro lugar. Depois eu já vou para a university em outro lugar. Depois eu já vou buscar emprego em outro lugar. E depois eu vou me aposentar, às vezes, em outro país, porque eu tenho vantagens financeiras onde o dólar rende mais. Então, a mentalidade da onde a gente vive também nos ajuda ou nos encapsula. Então, nesse sentido, a gente estaria aqui no plano espiritual mais para Estados Unidos do que para o Brasil. Faz sentido? Dessas transmigrações e nesses processos de mudança.
Eu especificamente eu pretendo terminar minha encarnação na Lua. Marte estava muito longe, né? Era uma viagem sem volta, então assim, o Elon Musk estava viajando demais. Mas como ele agora quer colonizar a Lua, eu já estou pensando em me candidatar, né? Quem sabe terminar minha encarnação lá na Lua,
De 150
de
anos.
150 anos, porque a tecnologia vai avançar e vai dar condições para isso. Nessa brincadeira aqui, surgiu uma pergunta valiosíssima. A explicação nesse gráfico está ligada ao Big Bang? Não. Porque qual é o grande barato dessa história? A gente está olhando para a história de um princípio inteligente que foi criado em algum ponto e que está transitando. O Big Bang é o entendimento que a ciência traz hoje para o surgimento de tudo o que é material que a gente entende. Só que dentro de uma visão espiritualista, havia algo antes do Big Bang. E haverá algo depois que esse universo também deixar de existir. Então, essa jornada, inclusive, pode atravessar diversos Big Bangs. Porque cada vez mais a gente percebe que o movimento, a história do universo é uma história de contrações e expansões, contrações e expansões. O Big Bang talvez fosse tenha sido o início de uma expansão que vai durar bilhões e bilhões de anos, mas que em algum momento, segundo algumas teorias astrofísicas, vai começar a produzir uma redução e tudo isso vai voltar àquele ponto material inicial. Mas o espírito sobrevive para além da matéria. Então é possível que na próxima expansão a gente retome o ponto onde a gente estava e siga em diante. Ou seja, migrado para uma outra realidade, para um outro universo, dentro desse contexto dos multiversos que também algumas teorias científicas já dizem, né, que é uma realidade. Né? A gente não teria apenas um universo, mas a gente teria, na realidade, vários universos correndo em paralelo. Então, quando a gente vai falar dessa ideia, né, de migração entre mundos, a gente pode estar falando até da migração entre universos. Aí a gente volta àquela ideia da questão monista, lembra? Se eu sou uma inteligência capaz de mobilizar muita energia, eu consigo romper esses entendimentos energéticos que constituem a matéria e me expressar em um outro espaço, em um outro universo, em um outro contexto. Basta que eu seja capaz de mobilizar energia suficiente para fazer isso.
Aí eu vou pegar a nossa nave que está voando, certo? E vamos trazer ela aqui um pouquinho mais para baixo. Como o Chico Xavier disse quando ele foi levado para conhecer o universo à nossa volta, depois de muito conhecer, 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 ele chegou uma hora que ele falou: eu queria parar, que eu tô com saudade do meu cafezinho, né?
E
Do
do
meu
pão
pão
de
de
queijo.
queijo. Então a gente já está com essa saudade nesse momento. Então, para fazer o nosso final do capítulo que a gente veio estudar hoje, a gente poderia resumir assim: falamos bastante já ao longo do curso de reino mineral, reino animal, estamos falando aqui hominal, e estamos falando sobre o progresso do espírito. E aí vem uma pergunta lá que vai ser muito rápida: diz assim, existe metempsicose? O que é metempsicose? é o entendimento que tinha-se a uma certa época de uma dúvida se o espírito que habitou um corpo de homem poderia habitar, por exemplo, um corpo de um animal. A doutrina espírita diz claramente não. E por que não? Porque é uma espiral de evolução e ali é trazido que o espírito ele não
Ou
retrograda.
seja, é um ascendente em sentido único. Passamos da fase de sermos grilos. Não tem como ser segundo o espiritismo, não tem como voltar a ser grilo. A mente em psicose pressupõe exatamente isso. Eu posso voltar com o meu princípio inteligente a ser um grilo, ser um macaco, ser um mineral. O espiritismo não trabalha com isso. Os espíritos dizem que não é possível.
Agora, bicho grilo pode, não pode?
Ah,
Só
pode, mas aí é outra coisa.
essa conversa. Vamos lá, vamos encerrar?
Vamos encerrar, gente. Que a gente possa pensar no nosso café com pão de queijo, celebrando a possibilidade de estarmos vivos, habitando esta vida através de nossos corpos, que possamos tratá-los com a dignidade que merecem, que possamos reconhecer a importância destas ferramentas neste momento evolutivo em que nos encontramos. Que, junto aos nossos amigos espirituais, nós possamos encontrar pontos de equilíbrio mais saudáveis, mais felizes nas nossas relações com os nossos corpos, para que assim possamos emanar saúdes, facilidades, felicidades, agilizando desta maneira as nossas relações amorosas conosco, com o próximo, com o universo e com Deus. Se conosco, queridos amigos, e que possamos, de nossa parte, encerrar o estudo de hoje com a graça de Deus.
Graças a Deus. Isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Excelente semana.
Valeu, galera. Até terça!